Olá, eu sou a Juliana Gomes e este é o meu, o seu, o nosso Jornal do Veneno. O podcast que não deveria existir, mas precisa estar aí na praça toda semana enquanto a gente continuar sendo o país da fome. O programa de hoje é inteirinho sobre a relação entre governo e Congresso. Eu começo com uma geralzona de como funcionam as burocracias nessa relação. Depois, é a vez de destrinchar o senhor Arthur Lira, olha que delícia, presidente da Câmara dos Deputados. E por fim, eu vou dar alguns pitacos sobre essa queda de braço entre governo e Congresso, que está se empendendo mais para a bancada ruralista, né? Apesar de algumas vitórias do governo recentes. Bora começar então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
Jornal do Veneno.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Jornal do Veneno.
Olá, Venener! Bom sábado para você. Para mim ainda é sexta, eu gravo um dia antes sempre, né? Inclusive agora são 12:28, ainda não almocei e estou gravando mais cedo do que a média, para a felicidade do meu cônjuge editor.
Glória a Deus!
Mas hoje vai ser bem corrido por aqui, porque ele tem que entregar outro trabalho dos seus outros trabalhos, porque o cônjuge não trabalha só com isso, né? Na verdade, a edição do podcast aqui é mais recreativa, apesar de que ele é pago para isto. Precisamos lembrar. Enfim, e quando você ouvir aqui este episódio, eu estarei talvez na feira ou, sei lá, fazendo qualquer coisa que não trabalhar. Nessa semana agora, eu também enviei as colheradas de maio pro pessoal que me apoia lá no Catarse. Foi mais um desabafo / crônica / artigo sobre o que eu chamei de indústria da alma. Não sei você, Venener, mas eu tô totalmente de saco cheio desse papo de autoconhecimento, autorrealização, auto qualquer coisa. Se você for assinante, espia lá no seu e-mail. E se não achou, sem problemas. É só clicar na aba Novidades na minha página do Catarse. Todas as edições estão ali. Mais alguns mimos e o nosso link para o grupo do Telegram. Espero muito também que nesse segundo semestre eu consiga finalmente gravar os episódios proibidões, né? Exclusivos para assinantes. Vamos ver se um certo ruivinho aí de um aninho vai permitir. Aliás, entramos no mês de junho, né? Mês do meio ambiente. Olha só que interessante, o mês do meio ambiente cheio de traquinagens do Congresso rolando, né? Vamos ficar de olho aí. E tem uma novidade também, gente. Infelizmente, é muito difícil conseguir fugir do Spotify, né? É tipo fugir da Amazon, é impossível. O Jornal do Veneno tem mais de 17 mil seguidores no Spotify. É mais do que o triplo dos outros aplicativos. E se é o seu caso, você deve ter visto que agora tem a opção de avaliar o podcast com estrelas, né? Já falei disso aqui. E mais, você pode responder enquetes e mandar comentários. As enquetes são produção do senhor Conge, editor. Eu nem sabia que ele estava fazendo isso lá. Fui ver essa semana. E eu, bem pamonha, não sabia que eu podia publicar os comentários lá e todo mundo vê. Quem me avisou foi o Eduardo Wolff, nosso auxiliar de roteiro aqui. Então agora eu comecei a publicar os comentários de vocês. Pode espiar aí, que são muitos comentários maravilhosos. Uma moça comentou, eu não lembro qual episódio que foi, mas ela falou, Juliana, eu não sou venener não, eu sou venenosa. Enfim, infelizmente a gente só pode fazer isso pelo Spotify, né? É um monopólio, gente. O Anchor, que é o site de publicar os episódios e disparar para os aplicativos todos, acabou de ser comprado pelo Spotify. Então, assim, é um saco. Mas vamos começar logo. Essas duas últimas semanas acho que foram as mais difíceis para o governo Lula desde o 8 de janeiro, né? Daqueles ataques lá em Brasília. A relação entre governo e Congresso parecia, assim, minimamente em ordem desde o começo do ano. Até que, finalmente, os embates explodiram. E eu não entendo, assim, sinceramente, como que isso surpreendeu alguém. Porque uma coisa é a gente se indignar. Outra, bem diferente, é ficar em choque. E essa queda de braço entre governo e Congresso tem uma super relação com todos os temas abordados aqui no Jornal do Veneno. Até porque tudo é atravessado pela nossa estimada bancada ruralista, né? E um ponto me inquieta nisso tudo. é que ninguém entende nada. As pessoas, no geral, não estão familiarizadas com esse politiquês e juridiquês dos trâmites do Congresso, né? É PEC, é medida provisória, é emenda parlamentar, é projeto de lei, é arcabouço fiscal. E quando a gente não entende, a gente não consegue se organizar, não consegue se mobilizar e tudo despolitiza, vamos dizer assim, né? Então, vou fazer o seguinte nesse episódio de hoje. Eu vou tentar explicar alguns desses palavrões do juridiquês e do politiquês. Também vou entrar de leve na conturbada relação entre governo Lula, a Câmara e o Senado, em especial na Câmara. E aí, pro meu completo desgosto, vou ter que passar pela questão dos poderes do senhor Arthur Lira.
Gentalha, gentalha!
O básico do básico é: o Brasil tem um modelo de governo chamado presidencialismo, ou seja, uma pessoa é o chefe de Estado do Poder Executivo e ele é separado do Legislativo e do Judiciário. Executivo são os governos, né? Legislativo são as câmaras, assembleias e o Senado. E Judiciário, você sabe já que o nome já diz. Porém, o nosso modelo de governo tem as suas particularidades aqui no Brasil. O cientista político Sérgio Abranches deu até um nome para isso, que nem todo mundo concorda, o tal do presidencialismo de coalizão. Isso lá em 88, né, quando passou a valer nossa atual Constituição. Não é algo que o Lula ou o Lira inventaram, tá? Resumindo de forma grosseira, perdão, tio Abranches, é dizer que o presidente só governa se fechar acordos e fazer alianças com o Congresso. Quem discorda diz o quê? Muitos intelectuais, militantes, defendem que um governo forte é um governo com apoio popular. E essas pessoas fazem pressão no Congresso e assim não é preciso se vender em tantas alianças, né? Enfim, esse é um debate que dá muito caldo, não tá no meu cacife e também não é o nosso objetivo aqui hoje. Só que entender esse ponto, né, da relação entre do quanto que o governo tá refém do Congresso ou não, é um ponto crucial para a gente entender esses embates recentes entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. E para também entender essas razões para todo mundo dizer que o governo Lula é fraco e que o Arthur Lira virou primeiro-ministro. Todo mundo não, né? A Globo News, a Folha e afins. Mas vamos lá. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio. Existem várias formas de um governo gerir um país, mas ele não consegue fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Tem que passar pelo Congresso, né? O Congresso também tem que aprovar ou fazer alterações e tal. E nesse caminho também pode entrar os órgãos de justiça. Uma das coisas que um governo pode fazer é uma proposta de emenda à Constituição, as famosas PECs. Para aprovar isso, é uma novela sem fim. Lembra da PEC das domésticas do governo Dilma? Aquele drama que foi Jesus amado. É porque funciona assim: o governo pode escrever a PEC, manda para a Câmara dos Deputados, lá na Câmara, a emenda primeiro vai para uma comissão de justiça, a CCJ, e se for aceita na comissão, vai para uma comissão especial e depois para votação em plenário, onde todo mundo vota, né? Todos os deputados. Feito isso, segue para o Senado, que começa pela mesma comissão de justiça, depois para a votação geral, também chamada de votação de plenário. Se o Senado rejeitar a PEC, acabou. Se aprovar, começa a valer. E se o Senado fizer mudanças no texto, né, volta para a Câmara e começa tudo de novo. A gente também tem outra PEC muito famosa e recente: a PEC do teto de gastos, ou PEC do fim do mundo, né? Aquela que limita os gastos públicos e foi o grande triunfo do vampiro golpista do Temer, né? Ela foi aprovada, seguindo o governo Bolsonaro, e agora vai ser substituída pelo chamado arcabouço fiscal do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E deixa eu fazer um parênteses rapidinho sobre isso aqui, tá? O Lula, gente, criticou tanto essa PEC do fim do mundo na campanha, lembra? Prometeu revogar e tal, mas eis que agora o governo manda para o Congresso um projeto inacreditavelmente parecido com a PEC do teto de gastos do Temer.
Mas isso é enganar.
E eu estou muito indignada que o senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda, incluiu as políticas de combate à fome nessas regras para manter as despesas abaixo das receitas, né? Como assim, gente? Acabar com a fome não foi uma das grandes promessas do governo Lula da campanha e tal? Como que agora o governo coloca um limite de gasto para isso? É inadmissível. Pior, não parou por aí. O governo fez outra coisa, assim, inacreditável. Incluiu nesse programa do arcabouço fiscal do Haddad o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, além do Fundeb da educação, né, a saúde e tal. Então, assim, a gente está colocando em risco, né, a comida das crianças desse país. É um absurdo. Eu confesso que eu esperei pouquíssimo, ainda espero, né, pouquíssimo, esse governo Lula 3. Afinal, é o Lula versão frente ampla, né? Mas jamais imaginei que ele colocaria um limite ridículo de gastos para o combate à fome. Como que a gente pode limitar o gasto com comida, gente? Com política de combate à fome é inadmissível. Mas voltando, um governo também pode fazer uma série de medidas provisórias, as MPs. E o caminho para aprovar uma MP parece um tiquinho com as PECs, mas tem uma diferença gigante. Quando o governo publica uma MP, a medida provisória já passa a valer na hora. Só que tem duração de em torno de 2 meses, né? 60 dias. Nesse tempo, o Congresso pode aprovar ou não. Se aprovar, a MP vira um projeto de lei. E esta é a treta do momento com o MP dos ministérios, né? O Lula publicou um MP logo que assumiu para fazer umas mudanças nos seus ministérios, conseguir governar, né? Criou o Ministério dos Povos Indígenas, o da Igualdade Racial, recriou o da Cultura e também o Desenvolvimento Agrário. Porém, neste processo de aprovação na Câmara dos Deputados, começaram as tensões, né? A comissão que analisou o documento decidiu fazer umas alteraçõezinhas, assim, de leve, pouca coisa, na proposta do governo. Olha só o cheiro de bancada ruralista nessas mudanças que o Congresso fez na MP dos ministérios do Lula. A gente, enfim, comemorou antes do tempo. Lembra? Até falei aqui em episódios passados, eu acho que foi o episódio sobre preço dos alimentos, episódio 46. Lembra da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab? Aquela dos armazéns públicos de alimentos. Então, o governo Lula colocou a Conab de volta para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o que esse Congresso podre fez agora? Jogou várias atribuições da Conab de volta para o Ministério da Agricultura, como era no governo Bolsonaro. Também não vou citar aqui outras alterações que o Congresso propôs, né? Propôs não, vai fazer, nesse MP dos ministérios. Só que vou citar as mais escandalosas, tá? Saiu também, que acho que todo mundo já sabe disso, né? Do Ministério dos Povos Indígenas e vai para o Ministério da Justiça a demarcação de terras indígenas. E, gente, o esvaziamento de competências do Ministério de Marina Silva, do Meio Ambiente, foi tão feio, mas tão feio, tão ridículo, que o consagrado deputado Kim Kataguiri, do MBL, votou contra essas mudanças. Ele achou que foi demais. Gente, Kim Kataguiri achou demais. Imagina o que foi de fato, né? É surreal. Tem que rir pra não chorar mesmo. Em resumo, a galera da comissão tirou a maior parte do poder do Ministério do Meio Ambiente. E uma das atribuições importantíssimas da tia Marina Silva e subordinados era cuidar do cadastro ambiental rural. Que é o quê? As propriedades rurais têm que fazer esse cadastro e ele funciona como uma forma do governo monitorar, né, as fazendas, né, os dados sobre elas, até para combater o desmatamento. Então, chuta aí, Venene, qual outro ministério que vai ficar agora responsável por esse cadastro? Adivinha? A pasta oficial dos ruralistas, o Ministério do Tio Cacá, da Agricultura e Pecuária. Ou seja, os fazendeiros e seus amigos vão se autorregularizar.
Não tem como não dar errado.
Sim, é isso. Simplesmente isso. E praticamente não tem mais volta, né? A Câmara aprovou, no último dia o prazo estourando, também aprovou no Senado. E o governo, né, por conta dessa crise aí com o Arthur Lira, nem fez muito esforço para reverter essas mudanças. Só trabalhou para que elas fossem aprovadas a todo custo antes do prazo estourar, né? Mas dizem aí os bastidores que o governo vai agora acionar o STF para conseguir reverter algumas coisas, né? Dizer que é inconstitucional, por exemplo, tirar do Ministério do Meio Ambiente a gestão das águas, né? Então ficaremos de olho. Continuando o nosso resumo do politiquês, tá? Um governo, um parlamentar, um Ministério Público, órgãos de justiça, organizações mil podem propor um projeto de lei. Quem decide aceitar ou não é o presidente da Câmara dos Deputados.
Não.
Olha só o poder que ele tem em mãos. Ele pode engavetar, não aceitar ou dizer, vamos lá. Se ele falar vamos lá, o que ele faz? Ele encaminha esse projeto, né, para uma comissão que, na visão dele, se relaciona com um projeto.
Não.
O que muitas vezes é muito questionável, porque olha só, projetos que envolvem agrotóxicos, por exemplo, nem sempre são encaminhados para onde? Para as comissões de saúde e meio ambiente. Elas vão para a agricultura, e aí óbvio que vão ser aprovadas, né? Se as comissões aprovarem, o presidente da Câmara pode jogar o projeto para geral votar no plenário, e se rolar, segue para o Senado. Só que, no meio disso, os deputados podem pedir o tal de regime de prioridade ou de urgência. Nesse caso, o presidente da Câmara ou do Senado coloca em votação esse pedido ou não. E se for aprovado, a galera faz uma votação oficial do projeto num tempo curtíssimo, assim, né? O regime de urgência é em um dia. Por fim, vai para o presidente, né? Que no caso é o Lula, e ele pode aceitar ou não o projeto, e o Senado pode derrubar o que o presidente decidiu. É uma loucura. E para fechar, gente, tudo que circula no Congresso também pode descambar para os órgãos de justiça. Geralmente são questões mais polêmicas, né? Descriminalizar as drogas, aborto, por exemplo, marco temporal. E a última instância, a maioral, é o Supremo Tribunal Federal. O problema é que nem sempre o STF gosta de se manter em grandes polêmicas, né? O Supremo é um órgão que funciona muito sob pressão, sobre conjunturas, que eles fazem muitas leituras, né, do contexto, do cenário, antes de votar ou tomar decisões. É muito difícil a gente conseguir prever, né, ou tirar assim, a temperatura das decisões do Supremo. E é muito comum também que o Supremo julgue que a decisão deve ficar restrita ao Congresso, tipo, eles lavam as mãos. O que eu acho que deve acontecer, infelizmente agora, no caso do marco temporal. Se você não lembra, essa questão do marco temporal está em debate tanto no Congresso quanto no STF. Na Câmara, é o projeto de lei 490 de 2007 e acabou de ser aprovado. Então agora segue para o Senado. Mas muita gente está com a esperança que o STF julgue inconstitucional agora no dia 7 de junho. Esse projeto, ele é uma aberração, assim, nível invasão portuguesa em 1500, sabe? Enfim, olha. Em resumo, ele defende que os povos indígenas, né, só têm direito às terras que ocupavam em 88, ano da nossa Constituição. E mais, permite o plantio de sementes transgênicas em terras indígenas, proíbe que terras demarcadas já, né, em que os indígenas têm a posse da terra, possam ser ampliadas e muitos outros absurdos. O melhor de tudo, Venener, é o argumento da bancada ruralista para defender esse PL. Eles dizem que é o PL da segurança jurídica no campo.
Segurança jurídica no campo.
Canalhas!
Eu amo essa audácia de narrativa que eles usam, né? Tudo na base do medo, né? Tipo, garantir a segurança, acabar com o pânico no campo, porque vão invadir as terras, vão tirar as terras da gente, e é a gente que alimenta o país. Porque assim, o Estado brasileiro reconhecer que os povos indígenas têm direito à terra onde vivem é uma ameaça à extensão das fazendas deles, né? Quanto mais terra demarcada, mais assentamento da reforma agrária, menos terra para a galera se apropriar e plantar soja, criar boi e afins. Ou seja, é a mesma narrativa da invasão portuguesa, como eu citei aqui já, né? Que é apenas um grupo majoritário tem direito à terra nesse país e todos os outros são vistos como ameaça à propriedade desse pequeno grupo. E aí você pode perguntar, Juliana, e se a bancada ruralista já era maioria antes no Congresso, no governo Bozoliro, por que não aprovaram isso nessa época? Seria muito mais fácil. Simples, gente, não precisava. O Bozoliro já tinha congelado, né, a demarcação de terras indígenas e feito, né, outras mil estratégias para facilitar a invasão às terras indígenas, né, o garimpo, os grileiros. Sem precisar para isso de uma MP, um projeto de lei, não precisava, né? Ele abriu a porteira de outras formas, vamos dizer assim. Então, a bancada ruralista deixou o quê? Para o PL 490, para um momento menos favorável aos interesses deles, como agora, né? O governo Lula, claro, né? Não é um governo oposto à bancada ruralista, mas é um governo que joga os dois jogos, né? Falaremos mais disso mais pra frente, tá? Sinceramente, minha opinião, eu não sei se o STF vai encarar de decidir o marco temporal. Eu acho que tende a não encarar. Acho que pode jogar pro Senado de volta, o Senado que se vire. Por quê? Já adiaram 7 vezes a votação. E talvez não tenha maioria para barrar o marco temporal. Então a minha aposta é que o STF vai deixar o Senado decidir E o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, vai engavetar a questão por um tempo, até os ânimos baixarem, acabarem as mobilizações, meio que sentir a poeira baixar, sabe? E o Pacheco, assim, em geral, o presidente do Senado, não é muito de colocar para o jogo temas que mobilizam as pessoas, temas muito quentes, né? Apesar de ter sido eleito com o apoio do Bozoliro, o atual presidente do Senado, ele é mais próximo do Lula do que o Arthur Lira na Câmara. E o jogo político dele não costuma envolver, assim, troca de ameaças, ele não é muito de combate, né? O Lira é muito mais guloso nesse sentido. Agora, o Pacheco também está arrastando o PL do veneno, porque a galera sempre faz muito barulho, né? E tudo depende também da relação entre o presidente Lula com o Senado nos próximos meses. Eu acho muito instigante, gente, que assim, o Senado, se você olhar, tem uma maioria mais conservadora que a Câmara. Os partidos são mais de direita. No entanto, no momento, está mais favorável ao governo. Por quê? Porque a gente sempre sabe, né? Nunca é sobre ideologia. É sempre sobre interesses. Então, deixa o governo entregue, né? O que eles pedem, cargos, emendas, negocie direitinho, eles cedem. Então, no momento, o Senado cede mais do que a Câmara. Então, assim, acho que agora o Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, usou esse PL 490 dos povos indígenas, do marco temporal, que destrói os povos indígenas, para ser aprovado agora, porque ele sabia que seria aprovado e ele queria mandar um recadinho para o governo. Mais um recadinho do governo, que ele não vai facilitar, que ele tem muito poder, ele tem muito protagonismo no Congresso, né? Ele também manda, e ele quer ganhar muitas coisinhas em troca de ceder, vamos dizer assim.
O demônio é ardiloso!
Foi o mesmo recado da CPI do MST, que se não fosse o Lira, não teria sido instalada, né? A mesma pressãozinha no governo. Gente, não é de hoje que o governo e o Congresso travam grandes embates. A treta mais recente de todas, sem dúvida, é a que abriu caminho para o Bozoliro, né? A rixa entre o presidente Dilma e o presidente da Câmara da época, Eduardo Cunha.
Eduardo Cunha, você é um gangster.
Lembrando aqui rapidinho, lá em 2015, o PT votou a favor da cassação do Cunha no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele também era investigado pela Lava Jato, né? E queria que a Dilma freasse isso publicamente. Como não teve o que queria, decidiu dar a maior cartada que um presidente da Câmara tem nas mãos. Colocar um processo de impeachment em votação. E aí é aquela coisa pavorosa que eu não preciso te lembrar. E que a gente tem que nomear direitinho, que é um golpe. Foi um golpe, né? Que Eduardo Cunha tramou com um grande acordo nacional contra a Dilma. Detalhe, Venene. Um certo deputado teve papel fundamental para adiar ao máximo a cassação do Cunha. Tô falando de quem? Arthur Lira. Arthur, o grande, o próprio.
Você é um gangster.
Ele era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que estava julgando o caso do Cunha, olha só. E ele articulou muito com outros deputados para tentar reverter a situação do Cunha. Olha a coincidência. Esse bando que votou não pela cassação do Cunha, lá atrás, foi quem organizou tudo para eleger Arthur Lira presidente da Câmara dos Deputados em 2021. E claro que a bancada ruralista ficou excitadíssima com a eleição do Lira. Uma reportagem da Folha, de agosto de 2021, dizia assim: ruralistas apontam sintonia com Arthur Lira em pautas do agronegócio. Depois da regularização fundiária, bancada mira projetos sobre agrotóxicos e demarcação de terras indígenas. Olha só, a gente já sabia o que ia acontecer agora, lá atrás. Nas vésperas da eleição do Arthur, o Grande, ele simplesmente ganhou um coquetel de empresários do agro. A primeira vez de Lirão na Câmara dos Deputados foi em 2011. Antes disso, ele foi vereador de Maceió e deputado estadual por Alagoas. Na biografia dele, no site da Câmara, diz que o moço é empresário, advogado e, olha só, você vai adorar, Venene, agropecuarista. Sim, tem terras. Ou seja, a gente nem precisa dizer como que ele vota em questões que favorecem os grandes produtores e donos de terra do nosso Brasil. No caso, ele próprio. Mesmo assim, a gente fez aqui um levantamento para saber se tem algum destaque na trajetória política do Lira. Olha só, Arthur Lira votou a favor da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e de outros projetos conservadores e alinhados com tudo que tem de pior nesse país. Aliás, vamos fazer um combinadinho aqui entre nós, um combinado assim, que eu acho mais justo? A gente podia parar de falar centrão. Eu detesto a palavra centrão. Pessoas como Lira são ultradireitistas, né? Tão alinhados com as ideias de centro, tanto quanto eu estou alinhada com a Sadia. Gente, centro é o Lula. O Lira e os amigos são o direitão mesmo, né? Então, assim, durante a era Lira na Câmara dos Deputados, né, que começou em 2021, já tivemos, olha só, aprovada a PL da grilagem, que é o PL 2622 de 2020, que aumenta o tamanho de terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia, ou seja, pode invadir, galera. Também é da era Lira a aprovação na Câmara dos Deputados do PL do licenciamento ambiental, que retira a obrigação de licenciamento ambiental para determinados tipos de obra e facilita o processo de outras. E o reinado do Arthur Lira, gente, que é do Partido Progressista, né, o PP, Partido Progressista, é muito bom. Ele teve o reinado renovado agora na Câmara dos Deputados, né? Então temos mais um ano e meio pela frente e, ah, não falei antes, né? Ele foi eleito de novo esse ano com o apoio do PT.
Não.
Inclusive, olha que interessante. Numa entrevista para Globo News, no final de abril, o político alagoano deu o seguinte recado para Lula, que ele precisa entender que o Congresso conquistou o maior protagonismo nos últimos anos. O Lira tem outras questões pessoais com o Lula. Ele tem uma rixa regional com o ministro do Lula dos Transportes, o Renan Filho, do MDB, que é filho do grande Renan Calheiros, lembra? Lirão não esconde que quer a demissão do Renan Filho do Ministério. E outra, Lirão também está dificultando as coisas para o governo porque não gosta da equipe de articulação do Lula no Congresso, formada pelos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pelo deputado José Guimarães, que é líder do governo na Câmara. Segundo Lira, o trio está furando a hierarquia dos partidos, que em vez de negociar com os líderes dos partidos, insiste em negociar direto com as figuras, né? E também é sabido por muita gente que o Rui Costa não é querido por geral no Congresso. E a coisa não muda quando a gente olha para o Senado, Senado de Rodrigo Pacheco, outro amiguinho da bancada ruralista. Em 2022, ele deu uma de espertinho e botou para jogo pautas que a gente chama, né, de combo da morte no Senado. Só que em vez de levar o debate para as comissões de meio ambiente e direitos humanos, ele levou para onde? Para a comissão de agricultura. No início do mês passado, o Pacheco recuou e decidiu levar o PL do veneno, pelo menos para a comissão de meio ambiente, não para a de saúde. Olha que interessante. Isso depois de muita pressão, até com o show do Caetano Veloso, lembra? Ai, gente, eu detestei aquela cena do Caetano Veloso cantando Terra para Carmen Lúcia.
Não.
Eu amo Caetano, mas acho que aquilo ali foi um pouco demais. Vamos fechar então. Enfim, gente, a única coisa que pode surpreender alguém aqui é o fato do governo começar a se vender cedo demais. Ou que o Lula demorou, né, a interferir com força nas negociações do Congresso. Tá muito claro que o governo Lula tá muito focado nas relações internacionais, né, com os outros países e tal. E por isso o Congresso tá um pouco chateado também. Também quer uma atenção especial do próprio presidente para as questões internas do país. Então, eu também achei que o Lula fosse intervir no Congresso, nessas relações de articulação, mais cedo, né? Ele deixou pro segundo tempo aí e a coisa explodiu. Gente, no fundo, o Congresso tá carente, né? Eles querem mais o presidente olhando para eles. E assim, a bancada ruralista tá ainda maior que no governo anterior. São 300 dos 513 deputados, ou seja, 58% da Câmara de Deputados. Na época do golpe da Dilma, era só 45% dos deputados da bancada ruralista. Para você ver o nível do buraco que a gente tá. No Senado, são 41 ruralistas para 81 senadores. Juntos, eles conseguem aprovar o que quiserem e barrarem tudo do Lula. Aí a gente se pergunta, como que o Lula vai governar, então, nesses 4 anos? Infelizmente, gente, eu acho que a gente pode falar que o governo caminhou, sim, para ficar refém do Congresso, né? Fez muita coisa errada, muita coisa mal planejada. Por exemplo, colocou vários deputados, né, parlamentares do União Brasil e do MDB em ministérios. Só que colocou pessoas que não representam os partidos. Então, o União Brasil e o MDB não estão fechados com o governo, né? Não são a base aliada como um todo. Apenas uma parte desses partidos. Então, o cenário agora é bem diferente das gestões anteriores de Lula e da Dilma, lembra? Eles governaram muito com o MDB junto, né? Que inferno. Mas governaram. E outra. Um governo de frente ampla, gente, é um governo com crise de identidade. Essa frente ampla do governo Lula produz coisas como ter um ministro da Agricultura que um dia aperta a mão de um sem terra e no outro dá uma entrevista para Isto É falando que sem terra é bandido. Então, assim, não dá para jogar esses dois jogos, né? Porque vai enfraquecer o apoio popular e também o apoio no Congresso. Todo mundo sai perdendo. Então, para governar, o barbudinho vai ter que ir se vendendo aos poucos. Vai ter que entregar cargo que os deputados pedirem. Vai ter que agilizar a liberação de milhões em emendas para eles levarem para suas prefeituras, né? Ano que vem tem eleições municipais, tem isso também. Então, os deputados estão de olho nas eleições, querem mais recursos para suas regiões, né? Para ficarem bem na fita. Então, tá muito claro que o Lula vai ter que se meter mais nessa relação com o Congresso. Vai ter que negociar cada proposta, cada projeto. O tio Lira deixou claro que esses 4 anos vão ser sem um grande acordo de coalizão com a Câmara. Um assessor próximo ao Arthur Lira também é investigado pela PF no momento, né? Dizem as fofocas aí que o Lula tem várias cartas na manga para usar contra o Lira caso seja preciso. Não sei, vamos ver. Então é isso, gente. A parte boa disso tudo é que, assim, o Congresso é dominado pelo direitão. Então, ter embate com o Congresso é um bom sinal para o governo. Quer dizer que o governo tem embate, né? Tem ideias contrárias, tem ideias boas. Mas Lula e seu governo precisam resolver essa crise de identidade com urgência. Como que a gente pode ir para a rua, né, defender esse governo com a proposta bizonha de limite de gastos do Haddad? Com o governo permitindo o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente? E como que um governo que cria um Ministério dos Povos Indígenas deixa a sua base aliada livre para acabar com os povos indígenas? Não faz sentido, gente. No caso do Bolsonaro, foi um pouco diferente, né? O ladrão de joias fez tanta cagada lá na largada do governo que choveu o pedido de impeachment e processos contra ele. Então, para evitar que o Arthur Lira colocasse em votação, né, os impeachments, o miliciano simplesmente entregou o governo pro Lira assumir e pronto, acabou. O Lula não vai entregar, né? Eles têm perfis de gestão muito diferentes. Então, isso é fato. Agora, Lulinha vai ter que ceder muito para conseguir governar. E é nesse clima de empolgação e otimismo que eu encerro o programa de hoje. Ah, só um recadinho rápido, tá? O senhor Conde, editor aqui do podcast, mandou eu avisar aqui que ele vai colocar uma música agora no fim de todos os episódios. E nem vai me comunicar qual é. Às vezes pode ter relação com o episódio em si, mas nem sempre. Eu acho que hoje, hein, senhor editor, podia ser uma música da Rita Lee. Eu tô no clima de despedida dela ainda, não me conformo que ela morreu, gente. É muito triste, sofrendo muito. Falei dela na minha newsletter, que enviei para os apoiadores essa semana. Ela não era muito simpatizante do governo Lula, né, inclusive, mas tenho certeza que agora ela estaria muito puta, muito revoltes com este Congresso. Saudades, tia Rita.
Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe, se fuder, sabe, chata paca.
A direção e a voz deste episódio são meus, Juliana Gomes. O roteiro é meu, com participação do querido Eduardo Wolff. A edição é do meu cônjuge Lúcio Carlos, a vinheta é do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. Um beijo, bom final de semana, descanse, coma muito pé de moleque, quentão, cocada, paçoca, milho, né, o curau, canjica, munguzá, enfim, eu amo junho. É um mês que eu sou muito feliz, e o meu estômago principalmente. Um beijo, gente, fui!
Assassinas, filhas de uma Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quengas no Rio, esposas drogadas, tadinhas mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Garotas de Ipanema, minas de Minas, louras morenas, mesalinas, santas sinistras, ministras malvadas, Imeldas Evitas, Beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Paquita, Chipaquete, Xuxas em crise, macacas do auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, dianas corneadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Socialites plebeias, rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzes, bem identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher meia, meia, meia. Dercy Gonçalves, Clarice Lispector, Carmen Miranda, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Regina Casé, Elis Regina, Lilian Vitfib, Norma Bengel, Bibi Ferreira, Maria Bonita, Anitta Malfatti, Madalena Taliaferro, Danusa Leão, Nara Leão, Fernanda Montenegro, Vanderleia, Sônia Braga, Luiz Erundina, Dona Canu, Princesa Isabel, Joyce Pascovitch, Lonita Renault, Virginia Lana e Virginia Lee, Mary Lee, Liege Monteiro, Luzinha Araújo, Balu, Caru, Fagu, Matilda Cobas, Zélia Gattai, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Cláudia Lessin, Aida Cury, Elvira Bagan, Luz Del Fuego, Bruna Lombardi, Hortência, Claudete Ione, Silvia Popovic, Vânia Toledo, Laura Zen, Minha Mãe, Roberta Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Rebordosa Dora, Priya Tizuka Yamazaki, Tomi Otaki, Rita Camargo,